Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho à tribuna para expressar a minha satisfação com a aprovação ontem na Comissão de Assuntos Econômicos dessa Casa do PLC número 77, que propiciou as mudanças no Super Simples, ou seja, no regime simplificado de tributação, que foi instituído em 2006 através da Lei Complementar número 123 e que se constitui num marco extraordinário, num divisor de águas com relação ao ambiente tributário das micro e pequenas empresas no Brasil. É possível já fazer um balanço desses 6 anos de vigência do regime simplificado de tributação. E o que podemos, com alegria, registrar é que foi um instrumento importantíssimo para garantir a formalização dos pequenos negócios no Brasil. Os dados indicam que mais de 2.700.000 micro e pequenas empresas puderam formalizar-se nesse período, além do incremento significativo do emprego vinculado a esse universo de empresas. Há uma estimativa de aproximadamente 7 milhões de empregos formais nesse período, além de benefícios como da inclusão previdenciária, da maior possibilidade de acesso ao crédito, da maior transparência nas relações comerciais com fornecedores e clientes e, evidentemente, um menor risco no desenvolvimento das atividades no tocante à fiscalização, seja ela a fiscalização fazendária, seja de outra origem. Portanto, o regime simplificado de tributação, sem nenhuma dúvida, alcançou resultados notáveis. É verdade, senhor presidente, que o que se desejava no Brasil é que pudéssemos ter um ambiente, ou seja, um regime geral de tributação, que pudesse ser estimulador dos negócios. Mas, infelizmente, o Brasil construiu um sistema tão extraordinariamente complexo e disfuncional para a economia, que, ao final, tivemos que ir promovendo emendas, remendos nesse sistema, e o regime simplificado de tributação nada mais é do que uma reforma tributária que se operou no ambiente das micro e pequenas empresas. Portanto, temos que saudar essa conquista. E temos que também registrar que o Senado respondeu de forma célere para que, após o exame da Câmara, nós pudéssemos garantir a aprovação dessa matéria. Tivemos, sem dúvida nenhuma, avanços importantes. Corrigimos as faixas de faturamento de enquadramento que estavam congeladas desde a criação do Simples, o que significa dizer um reajuste de 50% em todas as faixas, ou seja, para micro e pequena empresa de 240 mil para 360 mil anuais e para as pequenas empresas os limites estão reajustados, atingindo agora um teto de 3 milhões e 600 mil reais. Nesse mesmo projeto, o microempreendedor individual pode ter também uma correção no seu limite de enquadramento. E aí, essa correção alcançou 67%, passando de 36 mil para 60 mil reais o limite. O projeto oferece ainda a possibilidade de parcelamento de débitos tributários para as empresas optantes do regime simplificado de tributação, e esse segmento de empresas que estavam inadimplentes e que, por isso, corriam o risco de perderem o seu enquadramento no regime, podem ter agora a possibilidade de parcelamento do débito em 60 meses. Um outro ponto a destacar no projeto que representa um grande avanço: Para as empresas, as micro e pequenas empresas exportadoras, o limite do Simples praticamente foi duplicado, além da correção. Por quê? Porque a receita de exportação, mesmo que corresponda ao teto desse limite, ela estaria ainda enquadrada nos limites do Simples. Ou seja, aquele viés anti-exportador que o sistema tinha anteriormente, meu caro senador Luiz Henrique, ele é agora corrigido, na medida em que o Brasil precisa ampliar a sua base exportadora. E nada mais razoável do que considerar que a receita de exportação não subtrai o espaço na faixa para que a empresa, a micro e pequena empresa, continue a gozar dos benefícios do regime simplificado de tributação. Portanto, para a empresa exportadora, é como se esse limite dobrasse, alcançando 7,2 milhões de reais. Mas temos também que registrar que muitos avanços que eram reivindicados por setores expressivos desse universo das pequenas empresas, alguns avanços não foram obtidos ainda, como, por exemplo, a inclusão de novas categorias, especialmente de empresas de serviços. Há um grande universo aí de empresas, de pequena e microempresa da área de serviços, que não estão contempladas no Simples. Corretores de imóveis, representantes comerciais, clínicas, em suma, vários segmentos que ainda não estão contemplados. Portanto, precisamos, através de projetos que também tramitam nessa casa, avançar no sentido de ampliar o alcance do regime simplificado de tributação. Um outro ponto que reconhecemos polêmico e que foi objeto até de uma emenda nossa não acolhida pelo nosso senador, o ilustre senador José Pimentel, que realizou um notável trabalho, não apenas como integrante da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa e um dos líderes desse movimento no Congresso Nacional, mas na condição de relator do projeto do PLC 77, é a questão polêmica da substituição tributária, ou seja, de não penalizar a micro e pequena empresa com esse regime da substituição tributária, ressalvando aqueles setores para os quais inicialmente a substituição tributária foi criada, ou seja, o setor de combustíveis, cigarros, bebidas alcoólicas, refrigerantes, energia elétrica, eletroeletrônicos e veículos automotivos. É fundamental considerar que o regime de substituição tributária penaliza os pequenos negócios, na medida em que representa, na essência, uma dupla tributação. E, mais do que isso, compromete o capital de giro dessas empresas, na medida em que há uma antecipação do recolhimento do tributo. Precisamos, portanto, continuar a dialogar, especialmente com os estados, para que se flexibilize esse regime de substituição tributária, que na nossa avaliação é tão penalizador para as micro e pequenas empresas. Temos ainda a questão da definição dos subtetos, especialmente para os estados. Esses subtetos não foram reajustados agora, por ocasião do reajuste das faixas para os tributos federais, e, evidentemente, é fundamental que avancemos também na definição dos subtetos. Uma outra questão que foi objeto de uma emenda que não pôde ser também acolhida, mas que vai ainda representar uma ação nossa nessa casa, especialmente nos outros projetos, diz respeito à possibilidade das micro e pequenas empresas poderem fazer jus a incentivos fiscais. O que há é que atualmente a legislação do Simples veda completamente a possibilidade de que as empresas beneficiárias desse regime possam vir a fruir benefícios ou incentivos fiscais adicionais. Com isso, por exemplo, evidencia-se uma contradição. O governo quer estimular a inovação no ambiente empresarial e, ao mesmo tempo, exclui as pequenas empresas da possibilidade de serem contempladas com instrumentos como a subvenção econômica e como outros benefícios e incentivos fiscais que podem ser oferecidos e devem ser oferecidos às micro e pequenas empresas. Então, eu gostaria de, ao fazer esse registro, dizer que o Brasil avançou efetivamente com uma política pública que me parece adequada para estimular os pequenos negócios. Nós vivemos num país que tem uma imensa energia empreendedora. Isso se evidencia especialmente com a capacidade de sobrevivência das pequenas empresas num ambiente que ainda é hostil, minha cara senadora Namélia, que eu sei que tem muita sintonia com essa agenda das micro e pequenas empresas. Sei que há pontos onde precisamos avançar muito, especialmente no que diz respeito ao acesso ao crédito. O crédito para micro e pequena empresa no Brasil ainda é inacessível. Não há modalidades de garantias adequadas, quer dizer, uma espécie de tipologia de garantias que possam ser adequadas à realidade dos micro e pequenos negócios. Os fundos de avais que foram concebidos têm um alcance extraordinariamente limitado. Portanto, o crédito ainda é algo inacessível no Brasil para os pequenos negócios. Temos toda a questão das compras governamentais como instrumento de incentivo e de apoio às pequenas empresas. É verdade, sim, que há experiências que precisam ser ampliadas em vários municípios desse país com políticas de indução na área de compras governamentais que já são bastante significativas. Mas se tomarmos o país de uma maneira geral, esse instrumento das compras governamentais ainda não está sendo utilizado como poderíamos utilizar para apoiar as micro e pequenas empresas. Portanto, eu quero expressar a minha satisfação de poder constatar que o Brasil, apesar de todas as dificuldades que temos ainda, é fundamental levar em conta que os pequenos negócios representam um grande negócio para esse país. É a forma mais inteligente de gerar empregos, com menores custos e, ao mesmo tempo, num regime de uma sociedade aberta, de um capitalismo genuíno, de uma economia de mercado, são os pequenos negócios que melhor realizam os ideais de uma economia competitiva, de uma economia de mercado, sem as deformações dos monopólios, dos oligopólios. Portanto, é fundamental estimular as pequenas empresas. Eu passo aqui à senadora Ana Amélia com muita satisfação para ouvi-la. Por favor, senhora.
Senador Armando Monteiro, cumprimentos. Queria aproveitar e endossar as referências à matéria que foi aprovada na CAI e dizer que devemos isso também ao esforço feito pelo senador José Pimentel, relator dessa importantíssima e inadiável matéria. Também queria me associar na questão da falta de política de crédito e de financiamento para as pequenas e médias empresas, especialmente o BNDES, que foi recentemente envolvido em algumas operações, algumas que não foram concluídas, mas outras que estão em andamento, poderia criar linhas de crédito para atender essa demanda tão importante. Eu sou de um estado, o Rio Grande do Sul, que tem na pequena e média empresa, na microempresa, uma força muito importante. E as pequenas se tornam médias, depois se tornam grandes. O que, nesse momento de crise global, não seria o caminho melhor o governo estimular com linhas de financiamento para capital de giro, por exemplo, essas pequenas empresas. Então, Vossa Excelência tem toda a razão em defender. E também sou favorável favorável a ampliar o número de categorias de empresas beneficiárias incluídas no Simples. Já fiz emendas a esta matéria para permitir abrigar essas empresas, como corretores de seguro, como os representantes comerciais e tantos outros, que deveria ser definido por faturamento e não por atividade econômica. Muito obrigada, senador Armando Monteiro.
Agradeço a Vossa Excelência o apoio. A senadora Vanessa Graziottin, com muita satisfação.
Eu é que agradeço a Vossa Excelência, sei que o seu tempo já está concluindo, se encerrando, mas, senador Armando, eu vinha no carro agora, acabei de chegar de uma viagem com a presidente Dilma, que no dia de hoje lançou na cidade de Manaus, assinou com os 7 governadores da região norte o Pacto contra a Miséria, o programa Brasil Sem Miséria, um ato bonito e importante para todos nós. O do Nordeste já havia sido lançado. E no carro vinha prestando atenção no pronunciamento de Vossa Excelência. Quero dizer que concordo plenamente. Temos que não só aplaudir o seu pronunciamento, mas aplaudir aquilo que aprovamos ontem na Comissão de Assuntos Econômicos, que foi o reajuste da tabela do Simples, ou seja, dos empresários, do faturamento para serem incluídos como microempresários e pequenos empresários. Vossa Excelência também tem razão quando reivindica a inclusão de diversos outros segmentos da economia brasileira, sobretudo. Eu creio, senador Armando, que assim como nós conseguimos reajustar, e ainda não é definitivo, porque falta passar pelo plenário, ser aprovado no plenário, o Simples, nós vamos conseguir, sim, aos poucos, incluir esses outros segmentos importantes, não só para o desenvolvimento do processo produtivo, mas para o próprio desenvolvimento nacional. Apenas saúdo, parabenizo e fica aqui os meus aplausos ao pronunciamento de Vossa Excelência, senador Armando.
Agradeço muito, minha cara senadora Vanessa Graziottin, sei também que Vossa Excelência tem sempre manifestou muita identidade com essa agenda da micro e pequena empresa no país. Senhor presidente, para encerrar aqui o pronunciamento, e já que estamos falando de tributos e dos regimes aí de tributação, há hoje na Folha de São Paulo um artigo que eu assinado pelo economista Alexandre Schwartzman, que faz aqui uma avaliação muito preocupante da evolução da carga tributária no Brasil, sobretudo, e que deve ser lido mais do que nunca nesse momento em que alguns defendem a instituição de novos tributos no Brasil. Há um dado impressionante aqui, meu caro presidente Cícero, e o nosso economista, o Alexandre Schwartzman, aponta que no Brasil, de 1994 para para 2011, a carga tributária no Brasil se elevou em aproximadamente 8 pontos percentuais sobre o PIB. Se tivéssemos corrigido o PIB daquele ano, de 1994, nós teríamos hoje um PIB equivalente em moeda 2,2 trilhões de reais. E hoje, graças ao crescimento do período, o PIB de trilhões. Ou seja, houve um aumento da base econômica do país equivalente a quase 1,4 trilhão de reais. Agora, pasmem os colegas, desse incremento do PIB, houve uma elevação de tributos equivalente a 687 bilhões de reais. Ou seja, 48% de todo o incremento da produção brasileira do período foi efetivamente convertido em tributos. Portanto, todo o esforço da sociedade brasileira tem sido, de alguma forma, apropriado pelo Estado brasileiro nos seus três níveis, e o que é pior, apesar desse incremento da carga tributária, as despesas do setor público se elevaram ainda a nível
líder. Líder.
Nobre senador Armando.
Eu peço a compreensão do líder, que eu já prorroguei por 3 vezes, e nós temos 26 inscritos e até agora 4 apenas falaram.
Peço a tolerância de Vossa Excelência para
parte breve.
Nobre senador Luiz Henrique.
Nobre senador Armando Monteiro, Vossa Excelência faz um pronunciamento que enriquece os debates aqui na nossa casa. principalmente quando exalta a nova política tributária, que é uma verdadeira revolução na direção da desoneração gradual da microempresa. E quando Vossa Excelência se refere à carga fiscal brasileira, que já se aproxima perigosamente dos 40% do PIB, eu lembro da nossa experiência em 8 anos de governo em Santa Catarina. Nós fizemos uma drástica redução da carga fiscal. Nós fizemos uma drástica redução do ICMS em suas alíquotas. Em muitos casos, nós chegamos a zerar a isenção, a carga do ICMS sobre vários produtos. E qual foi o resultado? Em 8 anos, a receita do Estado praticamente triplicou. Saltou de 4 para 13 bilhões de reais. De modo que, se alguém tiver dúvida que, reduzindo a carga fiscal, a economia vai dar um salto, porque a de Santa Catarina dobrou em 8 anos, que veja os nossos números. Se alguém tem dúvida que, reduzindo a carga fiscal, a arrecadação vai crescer extraordinariamente, que veja os nossos números. De modo que Vossa Excelência persegue uma luta que deve ser de todos nós: redução da carga fiscal já.
Eu agradeço ao senador Luiz Henrique, a parte enriquece o nosso pronunciamento. E agora, para encerrar, eu concluo dizendo: não é possível imaginar que um país com essa carga tributária possa cogitar de criar mais um tributo. Acho que o Brasil precisa encontrar outros caminhos eficientes ao gasto, melhorar o desempenho gerencial do setor público. Eu não tenho dúvida que é esse o caminho. Muito obrigado e eu agradeço mais uma vez à mesa pela tolerância.